Salmo de número 20, quero convidar os irmãos à leitura do verso 1 ao verso 4. Salmo é sempre bom ler todo, não é? Então vamos ler todo, não apenas do verso 1 ao verso 4, mas eu quero chamar a atenção de modo especial para os versos de 1 a 4. Diz assim a palavra do nosso Deus: que o Senhor te responda no tempo da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja, do santuário te envie auxílio, e de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda a todos os teus pedidos. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido, dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Senhor, concede vitória ao rei, responde-nos quando clamamos. Que o Senhor complete a sua palavra em nossos corações. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, nós agora estamos aqui unidos aos nossos irmãos em vários lugares. Senhor, para nós, ao mesmo tempo que há aqui um vazio, há, Senhor Deus, uma presença espiritual de cada membro da igreja, de cada irmão e irmã, sobretudo a tua gloriosa presença aqui no templo agora, e nas casas, nos lares, em cada coração que nos acompanha neste culto, e pedimos o teu agir, a fala do teu Espírito conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Meu irmão e irmã, este texto é um dos textos que na minha vida de pastor, vez e outra, eu tenho me voltado para ele e para trazer uma mensagem, para pregar neste texto. Este texto, de fato, é um dos textos que tem vindo à minha mente em inúmeros momentos, em momentos especiais. Me lembro, irmãos, quando ouvi uma mensagem neste texto da Palavra de Deus, no Salmo 20, num domingo pela manhã, eu ainda era adolescente, pregou em nossa igreja o pastor Reginaldo Penido. E eu me recordo nitidamente quando ele pregou neste texto da Palavra de Deus, e de lá para cá, este Salmo 20 tem sido um dos textos preferidos da minha vida. Irmãos, quando nós nos voltamos para este texto, nós encontramos aqui algumas expressões que são muito caras para a vida de um crente, que são de muito valor. Davi estava de fato inspirado, e o livro dos Salmos, ele é muito precioso, dentre outras razões, porque ele expressa, consegue externar aquilo que é o grito, o louvor, o anseio da alma humana. E o livro dos Salmos, eu ouvia ontem, quando estávamos reunidos virtualmente com muitos líderes batistas, para orarmos em favor do pastor Sócrates, eu ouvia o pastor Silvado dizendo que há muito tempo ele não lia tanto o livro dos Salmos como nesses dias. Curiosamente, meus irmãos, na leitura bíblica sequenciada que tenho feito, estou também justamente um dos livros, o livro dos Salmos. Estou lendo outro livro também, mas o livro dos Salmos é o que eu estou na sequência agora na leitura do Antigo Testamento junto com Ezequiel. Agora preste bem atenção numa coisa: nessa hora de louvor, de busca, de culto de Davi, quando o Espírito toma Davi e ele compõe esse texto inspirado, A primeira coisa que me chama a atenção é quando ele diz que o Senhor te responda no tempo da angústia. Tempo da angústia. Para algumas pessoas, irmãos, o tempo da angústia varia. Necessariamente, para as pessoas, o tempo da angústia varia. Tem um tempo de angústia coletivo. Tem um tempo de angústia individual. Esse tempo que nós estamos vivendo agora é tempo de angústia coletivo. Você pode estar até vivendo bem, muito tranquilo, calmo, até que pode chegar até você alguma angústia em particular. Confesso, meus irmãos, que ontem, de um modo especial, chegou ao meu coração uma angústia diferente, quando eu soube que o pastor Sócrates estava entubado. Quando alguém que você conhece, quando alguém por quem você tem certo respeito, apreço, está passando por uma situação especial, aquela situação que é plural, passa a ser singular para você, passa a ser para você uma situação específica. Ela continua sendo geral, mas para você começa a ter um toque diferente. Você sabe que algumas pessoas estão de fato mais angustiadas. Recebi uma ligação esses dias de uma pessoa bem angustiada me perguntando: será que é agora que o mundo vai acabar? Mas a pessoa não estava fazendo uma brincadeira, a pessoa não estava fazendo uma colocação jocosa, ela estava de fato externando uma angústia, uma preocupação. É algo real naquele coração. Eu ouvia alguns dias também uma outra pessoa pedindo orações, e pedindo orações com um coração muito angustiado. Você imagina os maridos, os filhos, as esposas dos enfermeiros, os maridos das enfermeiras, os filhos dos enfermeiros e enfermeiras. Como essa situação agora não tem sido um tanto quanto angustiante a cada plantão, a cada saída de casa, a cada volta? Os médicos intensivistas, os que estão nas emergências, os médicos que estão de frente, as médicas. Pense bem, nós estamos sim, irmãos, vivendo um tempo de angústia coletiva. O que está acontecendo ao redor do mundo? Ontem eu observava que alguns países, como a Itália, estão transferindo pacientes para a Alemanha, para a França. Irmãos, nós não podemos negar, é uma hora de certa angústia, sim. Agora, o salmista estava também vivendo um momento de angústia. E eu diria, meus irmãos, que de certo modo era um momento de angústia maior ainda do que esse que estamos vivendo, porque esse salmo foi composto em tempo de guerra. E este salmo, o salmista diz: Davi, o Senhor te responda no tempo da angústia, no tempo da angústia, no tempo das dificuldades, que o Senhor lhe dê uma resposta. Irmãos, nós precisamos de uma resposta que venha do Espírito de Deus e chegue aos nossos corações, às nossas mentes, e nós abracemos aquela resposta, e nós tomemos aquela resposta para nós. Na quinta-feira agora, quando eu fazia a live do Ministério dos Homens com o pastor Meise, venceu o tempo da nossa live. No Instagram tem um tempo, parece que até uma hora, não é? E depois nós percebendo que iríamos, que estávamos chegando no final, que o Instagram iria encerrar a nossa live, nós combinamos e voltamos um minutinho depois. E naquele minutinho final, eu quis dar uma palavra para os homens, e eu quero transportá-la agora para todos os irmãos. Irmãos, não vamos permitir que nossas mentes, nossos corações abracem um pensamento ruim, um pensamento mau. Nós precisamos abraçar uma resposta que venha de Deus. algo que o Espírito Santo plantar em nossa mente, nossas mentes, em nossos corações, e não um pensamento mau, um pensamento ruim. Eu cheguei a ilustrar lá na live dos homens o seguinte: na sexta-feira, dia 13, nós percebemos que havia algo maior do que nós pensávamos, quando o governador do nosso estado suspendeu as aulas, se não me engano, por 90 dias, ou suspendeu por 15 dias e depois parece que mudou lá, mas por 15 dias inicialmente, não é? Então, naquele dia, no dia 13 do mês passado, nós percebemos que alguma coisa diferente estava para acontecer. Irmãos, na segunda-feira, dia 16, eu acordei e tive um pensamento que nunca havia vindo à minha mente. Eu acordei na segunda-feira e pensei assim: eu vou fazer uma live todo dia. Eu ainda nem sabia direito como é que era isso, mas eu acordei com aquele pensamento. Irmãos, aquilo, o momento da nossa live, tem sido uma bênção para mim. O momento quando eu me sinto perto dos irmãos, mais perto, tenho a oportunidade de ler a Bíblia, dar uma palavra ali, oramos. Para mim tem sido uma bênção. Agora note só: e se eu tivesse tido um pensamento ruim naquela segunda-feira de manhã, em vez de ter pensado assim, que eu creio que foi Deus que colocou no meu coração, vou fazer uma live todo dia. Se eu tivesse pensado uma outra coisa que fosse uma coisa ruim, mas que eu permitisse que entrasse e ficasse na minha cabeça, e eu passasse a agir baseado num pensamento ruim, não seria bom para a minha vida. Às vezes, irmãos, nós permitimos que uma coisa ruim venha e fique, se instale. E tantas vezes vem uma palavra, uma resposta do Senhor, e nós não tomamos, nós não abraçamos, nós não introjetamos aquilo na vida. Então, que o Senhor te responda no dia da angústia, e eu diria que você tome a resposta do Senhor, que o Senhor te responda. O nome do Deus de Jacó te proteja. O nome de Deus, meus irmãos, essa expressão, o nome de Deus, refere-se ao próprio Deus. Que você faça, que você haja em nome de Deus, então que você tenha uma atitude, uma ação digna do Senhor, à altura do que o Senhor lhe requer, que o Senhor espera de você. Então o texto diz: o nome do Deus de Jacó te proteja. Nós precisamos mesmo de proteção. Uma proteção, meus irmãos, não apenas física, mas uma proteção mental. Nossas mentes precisam ser protegidas. Uma proteção espiritual, para que nossa vida espiritual não caia num buraco. Nossas vidas espirituais não entre numa depressão espiritual, num clima de esgotamento espiritual, de angústia excessiva. Que o Senhor nos proteja de todo mal. O verso 2: que o Senhor lhe envie auxílio de Sião e te dê apoio. Outra coisa que nós precisamos, irmãos, é do auxílio de Deus. Precisamos da resposta, precisamos do auxílio, do sustento. E quando na linguagem do Antigo Testamento diz desde Sião ou de Sião, é porque em Sião, Sião é considerado no Antigo Testamento a cidade do nosso Deus, a capital, diríamos assim, espiritual. É o lugar do templo, e onde está o templo, está a presença de Deus. Na linguagem nossa hoje, é que do céu venha o nosso auxílio, é que do Senhor venha um sustento, do Senhor venha o sustento em todas as áreas. Eu queria aproveitar a oportunidade, você que é membro da nossa igreja, eu tenho repetido isso para esclarecer, nós não conseguimos atender todo mundo do mundo inteiro, então nós temos que agir de modo focado. A nossa igreja tem as suas necessidades, tem as suas carências, mas a nossa igreja conta com aquele que é o mais rico de todos, o dono do ouro e da prata, aquele que tem todo o auxílio, que tem todos os recursos, e ele não deixará faltar. Então, através da vida de nossa igreja, mesmo nesse momento, Deus vai abrir uma porta para usar a própria igreja para abençoar. Então, para os membros de nossa igreja, ninguém deve passar uma necessidade de alimentos. Nós não conseguimos socorrer todas as necessidades, nós não conseguimos pagar a conta de luz de todo mundo, nós não conseguimos pagar o colégio de todos os estudantes de nossa igreja, nós não conseguimos pagar o transporte de todo mundo, pagar a gasolina de todo mundo, nós não conseguimos pagar os empregados de todos os membros de nossa igreja, dos empresários, dos comerciantes, mas uma coisa está a nosso alcance agora. Nós não queremos que falte o alimento na casa de ninguém, e se você é membro da igreja, e você quiser entrar em contato com o pastor Leonardo, algo da parte do Senhor, vindo de Sião, vindo daquele que é o canal de Deus, que é a igreja, poderá te ajudar, poderá te sustentar, e você que tem algo para colaborar, colabore também. Colabore também, o pouco de cada um, meus irmãos, forma um conjunto poderoso, forma um todo poderoso, cada família da igreja, e se Deus lhe enviar socorro do céu, através da vida da igreja, você seja humilde e receba com coração grato. Irmãos, o Senhor te envie auxílio de Sião. Na linguagem do Novo Testamento, eu gosto da expressão de Paulo, que diz que o Senhor, Ele vai sustentar as nossas vidas com as suas riquezas em glória. Ou seja, o recurso glorioso, milagroso que Deus tem. Então, o Senhor te dê a resposta, o Senhor te dê o auxílio que você necessita, o auxílio. Uma outra coisa, que Deus aceite o culto. No verso 3, no dia da angústia, nós não podemos parar de cultuar a Deus. Lembre-se, verso 3, de todas as tuas ofertas, e aceite os teus holocaustos. Olha, lembra da fidelidade das ofertas do passado, e hoje, quando você entregar as tuas ofertas, entregar os teus holocaustos, que Deus aceite. Que coisa bonita, irmãos, é quando a Bíblia diz, o Senhor se lembre de todas as tuas ofertas, porque Deus não esquece de nada que nós fazemos. A carta, o livro aos Hebreus, diz assim: Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra de fé e do vosso trabalho de amor. Então Deus se lembra, Deus se lembra, Deus está atento quando uma crente, quando um crente lhe oferta. Essa semana agora, eu recebi uma mensagem de WhatsApp de uma pessoa da igreja, que havia conseguido vender algumas coisas. E a pessoa mandou o zap dizendo: pastor, eu queria agradecer a Deus, queria agradecer, porque eu pude entregar um dízimo essa semana. E a pessoa me mandou uma foto com espírito grato, do comprovante de depósito bancário, e ela louvando a Deus, porque pôde fazer aquilo. Irmãos, de fato é uma bênção. Culto não é só entregar oferta, não. Mas a oferta, de certo modo, revela um pouco de uma entrega de algo que nos custa mais um pouco. A parte financeira não é a que nos custa mais. A que nos custa mais mesmo, irmãos, é a entrega da vida. Mas quando se entrega a vida, parece que fica fácil entregar qualquer outra coisa. Então que Deus se lembre das suas ofertas, que Deus aceite também as tuas ofertas. Eu disse que estou lendo Salmos no Antigo Testamento e Ezequiel. No momento do profeta Ezequiel, o Senhor diz a ele, para dizer ao povo, que eles estavam entregando ofertas que Deus não aceitava mais. Que coisa triste. Que coisa mais triste. É quando a oferta está separada da vida. Quando não é feito de coração. Quando não é feito com singeleza de coração. Com sinceridade. Aqui agora o salmista diz, lembre-se das suas ofertas, lembre-se das suas orações, lembre-se dos seus louvores, lembre-se do seu culto, e agora quando entregarmos mais uma vez um culto ao Senhor, que o Senhor aceite, porque o que vale é Deus aceitar, irmãos, o que vale é Deus aceitar. Não adianta eu estar aqui agora com esse blazer, não adianta estarmos aqui agora com uma música bonita como tivemos, se Deus não aceitar. Não adianta as irmãs, os irmãos aqui com tanto capricho, porque eu queria que você pudesse ver o que acontece aqui no culto que nós estamos transmitindo sem a presença da igreja. Irmãos, nós estamos aqui agora com espírito, com assim um clima de capricho. Um clima de capricho. O Bernardo, mas o Cláudio vieram aqui participar com a música, com louvor para a hora da oferta, dos dízimos. A gente nota que eles estão aqui com capricho. Os irmãos da nossa transmissão, do som, chegam mais cedo. Todo mundo se comportando com capricho, com zelo. Os pastores aqui, o nosso ministério de louvor, com zelo. E eu acredito que você está ligado agora no culto, também com espírito de cuidado, de carinho, de zelo. E eu gostei dessa palavra, com capricho. É assim que a gente deve fazer as coisas para Deus, mas se isso for só uma coisa externa, pouco adianta. Porque Deus está olhando os nossos corações. Meu irmão, Deus vai lhe responder, Deus vai lhe enviar auxílio, porque Deus tem capricho e zelo, mas você se preocupa em permanecer zeloso, zelosa, porque Deus não deixará de ser zeloso com seu povo, Deus não deixará de ser fiel, porque Ele não pode ser infiel, diz a Bíblia, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Então capriche você também, não fique só querendo que Deus lhe dê uma resposta, não fique só querendo que Deus lhe envie um auxílio, seja você também um culto, um adorador verdadeiro. E diz o verso de número 4, conceda-te o desejo do teu coração, e leve a efeito todos os teus planos, os planos. Os nossos planos. O pastor Carlos gosta muito de Provérbios, quando diz que do coração do homem, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta da língua vem do Senhor, ou seja, a resposta daquilo vem de Deus, e é verdade, é verdade. No domingo, dia 15, nós lemos aqui Tiago, quando diz, olha, com relação aos seus planos, você nunca deve dizer, amanhã eu vou fazer isso, semana que vem aquilo, eu vou num lugar, vou negociar, vou ganhar dinheiro. Em vez disso, você deve dizer, se o Senhor permitir, faremos isso ou aquilo. Irmãos, os nossos planos, tantos planos foram interrompidos, não é verdade? Tantos planos, planos de viagens, planos de negócios. Um casal essa semana, lá da igreja de Vila da Penha, estava fazendo aniversário de casamento, e o pastor Pedro Barbuto, mais a esposa, estão fazendo aniversário de casamento, e o pastor Pedro ontem brincou, dizendo assim, nós vamos fazer uma viagem para comemorar nosso aniversário de casamento, nós vamos viajar da sala para o quarto, do quarto para a cozinha, depois nós vamos viajar para a varanda da casa. Quantas pessoas estavam com viagens planejadas? Eu tinha uma viagem planejada agora para o mês de maio, foi suspensa. Semana passada eu deveria estar em São Paulo, esses dias atrás, agora foi tudo suspenso. Os nossos planos são assim, mas preste atenção, você não deve deixar de fazer planos, você deve fazer os planos, e que o Senhor leve a efeito aqueles planos que estão de acordo com a vontade dEle, leve a efeito, o Senhor conceda o desejo do teu coração, e leve a efeito os teus planos. É uma lembrança de que se Deus não estiver no caso, se Deus não estiver na causa, se Deus não estiver no sonho, se Deus não estiver no trabalho, se Deus não estiver em todo e qualquer plano, nada podemos fazer. Agora, meu irmão e minha irmã, se o Senhor estiver, nada pode parar, nada. Se o Senhor estiver num plano da sua vida, e eu ontem senti uma coisa para a qual eu quero começar a orar, sabe, Júlio? E eu estou falando o seu nome aqui, porque ontem, quando eu estava terminando lá na igreja de Vila da Penha de gravar os cultos, eu estava para sair, fui lavar a mão, e me veio isso na mente, e eu me lembrei do Júlio. Na hora que eu estava lavando a mão, isso me veio à mente, e naquela hora, eu lembrei dele, não sei por que motivo, mas era como se ele representasse muita gente da nossa igreja, a sua imagem veio na minha cabeça na hora, me veio à mente uma coisa para a qual eu quero orar, que esta situação que nós estamos vivendo, de interrupção de muitos trabalhos, de muita coisa assim, sirva para Deus começar um tempo novo e de prosperidade nas vidas de muitos irmãos nossos, através de uma porta que Deus abrir, através de algo que pode começar, que não começaria se não fosse essa crise. Porque você sabe que há coisas que nós fazemos, que só nós só fizemos ou faremos, porque uma outra coisa foi interrompida, e aí começa-se algo novo na nossa vida. Então, meus irmãos, que Deus conceda os planos, em Deus faça planos, em Deus, não deixe de sonhar, não deixe de projetar, não deixe de colocar diante de Deus aquilo que é o desejo do seu coração, porque nós podemos colocar para o nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor, o desejo dos nossos corações. Meu irmão, que no dia, no tempo da angústia, o Senhor te proteja, que no tempo da angústia, o Senhor lhe envie o sustento e o socorro do céu. Na expressão do Antigo Testamento, de Sião, que o Senhor no tempo da angústia, lembre-se das suas ofertas, das suas orações, dos seus louvores, da sua vida com Ele, e que no tempo da angústia você não pare de cultuar, de orar, de adorar, de ofertar, de se entregar, e que no tempo da angústia o Senhor contemple os sonhos, os planos do seu coração. Que Ele te abençoe.